Dr. Gabriel Lima, advogado, mestre em Direito Internacional Desportivo, também membro da Comissão de Direito Desportivo da OAB Campinas. Como vai o senhor? Boa tarde.
Tudo bem, Marco. Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes da CBN. É um prazer sempre falar de direito e futebol, são duas das minhas paixões. E o prazer é maior ainda com vocês aqui para poder contribuir um pouco com os debates desse caso que tem gerado alguma polêmica nos últimos dias.
É verdade. Amigo de Daniel Blinkenstein, Paulo Braga, né?
Sim.
Agora confessa, sim. Ele é São Paulino, não é?
Não, aí cada um assume a sua bronca.
É, o Daniel não é São Paulino?
Não tenho conhecimento, de verdade.
Não tem?
Não
tem. Eu afirmo, eu assino embaixo. Um abraço para o presidente da OAB Campinas, o Daniel Blinkenstein, e também o Dr. Paulo Braga. Grandes ouvintes aqui da CBN. Doutor, o que faz a gente conversar com o senhor é a questão aí desse imbróglio aí do Corinthians, que solicitou que seus jogos não sejam mais realizados à noite ou aos domingos por possíveis ações da justiça. Isso aconteceu porque o Paulo André entrou com uma ação no Corinthians, né? Ele ganhou essa ação, mas o Paulo André negou que tenha entrado na justiça contra o Corinthians por trabalhar aos domingos, pelos adicionais noturnos e horas extras. O jogador tem direito a isso, doutor?
Bom, Marco, eu acho que mais importante do que a gente discutir sobre esses casos particulares, porque a discussão sobre esses casos, ela exige um conhecimento íntimo do processo, dos contratos e dos pedidos que foram feitos, e do embasamento jurídico e fático que levaram a esses pedidos, e se de fato os pedidos foram julgados procedentes ou não. Eu acho que o mais importante é a gente debater, alinhando com a pergunta que você fez agora, sobre se o atleta tem direito a esse tipo de remuneração ou não. O Paulo André, junto com seu advogado, Dr. João Henrique Quiminazzo, que é meu amigo competente, combativo advogado, eles já esclareceram que a ação que o Paulo André propôs foi no ano de 2014 e ela não versava sobre horas extras, adicionais noturnos, nem jogos aos domingos. Ela falava sobre verbas rescisórias não pagas e sobre o descanso semanal remunerado. Cabe aqui também um pouquinho para a gente fazer justiça ao Paulo André. Ele vem recebendo todo tipo de processos, todo tipo de insultos por parte da torcida, que sempre é apaixonada, que sempre dá uma opinião mais passional do caso, né? Então, fazer um pouquinho de justiça aqui ao Paulo André, porque, de fato, ele não fez esses pedidos e ele mesmo afirma numa entrevista à imprensa que retirou do acordo que ele fez com o Corinthians em 2019 as verbas que seriam referentes ao descanso semanal remunerado. Então, nem isso ele continuou protestando frente ao clube. Então, deixar aqui um pouquinho, fazer um pouquinho de justiça a ele, porque ele sempre foi um atleta exemplar, e hoje foi um atleta vitorioso e exemplar, e hoje ele é também um dirigente vitorioso e exemplar, e isso não é à toa. Bom, localizando o atleta dentro da legislação brasileira, no que importa as horas extras, o adicional noturno, os jogos aos domingos e o descanso semanal remunerado. Para todos os efeitos, os atletas eles são empregados do clube. Então, sendo empregados do clube, eles são sujeitos às regras da CLT, às regras da Constituição Federal, no artigo 7º, e às regras dispostas na Lei Pelé. A própria Lei Pelé, no artigo 28, ela afirma que ao atleta vão ser aplicadas as normas de Seguridade Social e as normas seletistas da CLT, desde que ressalvadas as hipóteses previstas expressamente na Lei Pelé. A Lei Pelé, ela trata o atleta e a jornada de trabalho dele com naturalidade em comparação à CLT. É uma carga horária de 44 horas semanais, e ela trata diretamente do descanso semanal remunerado. O artigo 7º da Constituição Federal, ela estabelece que é direito de todo empregado gozar de um dia de descanso na semana sem prejuízo da sua remuneração. A Lei Pelé, ela entendendo que existe uma especificidade na atividade do futebol e entendendo a cultura dos jogos aos domingos, ela não acompanhou a Constituição Federal, que afirma que o descanso deve ser preferencialmente aos domingos, ela não acompanhou essa disposição e trouxe uma disposição específica dizendo que o descanso semanal remunerado ele deve haver, sim, mas preferencialmente depois dos jogos, já entendendo que os jogos acontecem aos domingos. Então aí a gente já tem uma abertura, já tem uma porta, que é da legislação, entendendo que o futebol ele tem um contorno específico próprio. O descanso semanal remunerado ele é devido, e para a gente afirmar que o Maicon contra o São Paulo tinha esse direito, se o Paulo André contra o Corinthians tinha esse direito, a gente precisa avaliar o caso em concreto. Mas o descanso semanal ele é devido. Muitas vezes é difícil desse descanso Manaus ele ser concedido, porque a nossa tabela ela é muito espremida. Vocês são do mercado do futebol e vocês entendem que os jogos acontecem aos domingos, às quartas-feiras ou às quintas-feiras, e é difícil, com o cronograma de viagens, com o cronograma de jogos e treinamento, de conceder esse descanso semanal. Então, a discussão, ela gira em torno de se deve haver o descanso semanal propriamente, se esse descanso ele deve ser indenizado, porque existe essa possibilidade de, caso não haja o descanso semanal remunerado, o clube indenizar em dobro um dia trabalhado para o atleta, e pode haver previsão específica em contrato. Muitos clubes hoje, eles se blindam desse tipo de pedido, eventualmente feito na justiça contra eles, especificando no contrato que o salário que o atleta recebe, ele já é parte é salário, parte é imagem, e a outra parte são adicionais de concentração, adicionais de viagem, adicionais de eventual descanso semanal remunerado não concedido. Então, o descanso semanal remunerado, ele é previsto sim na Lei Pelé e tem um tratamento especial para os atletas. O que na minha opinião... Pode
concluir.
Tá. O que gera mais discussão nesse cenário é o adicional noturno. Porque, como eu disse, o artigo 28 ele fala que vai ser aplicado a CLT sobre a relação do atleta com o clube, ressalvado o que é disposto na Lei Pelé. A Lei Pelé não dispõe sobre o trabalho noturno do atleta, que é das 22 horas às 5 horas da manhã. Então, a gente fica agora numa situação que não foi resolvida pela legislação, que a gente precisa definir se o atleta, de fato, merece receber esse adicional noturno ou se faz parte da atividade do atleta jogar à noite e, portanto, ele não deve receber esse adicional noturno. O atleta é tratado com muita especificidade pela Lei Pelé. Então, é diferente de qualquer outro tipo de trabalhador. Por exemplo, o contrato de trabalho do atleta, ele precisa ter prazo determinado, necessariamente. A previsão das multas que são tão disseminadas na mídia, elas são extremamente altas e elas são muito acima da obrigação contratada, que não acontece no empregado normal na CLT. O atleta tem direito a receber o direito de arena, que é 5% que é repassado para o sindicato repassa para o atleta sobre o direito de transmissão. Uma coisa que a gente fala com muita naturalidade, mas só que é uma coisa extremamente específica de futebol, é o fato de você poder emprestar jogadores. Nós estamos falando de uma suspensão de um contrato de trabalho, que o atleta vai para um outro clube e ele pode eventualmente até jogar contra o seu empregador original. Isso é algo impensável sob a lógica da fiducia que pauta uma relação tradicional de emprego. Então, o entendimento de se há de fato o direito de recebimento do adicional noturno, ele passa por essa interpretação da especificidade que gira em torno do futebol.
Uhum.
Bom, o futebol, ele é jogado à noite. Isso é tradicional, isso é dado, todo mundo entende esse tipo de situação. Não é o clube que decide se vai jogar à noite, não é o atleta que decide se vai jogar à noite, é a CBF e as federações locais, né? E as transmissões.
A televisão.
Detentoras, exatamente, detentoras do veículo de transmissão.
Deixa eu pôr o João Carlos na linha. João, sua pergunta para o Dr. Gabriel.
Ok, abraçar o doutor Gabriel, agradecer pela atenção. Mas, doutor, uma coisa que fica muito complicado às vezes, a gente sabe que existe, mas na prática precisaria de um pouquinho mais de profundidade. É o contrato do jogador, o vínculo, melhor dizendo, do jogador com o clube, que ele tem praticamente duas características, né? Ele tem um contrato onde está, inclusive, escrito aí o direito de imagem, etc. Uhum. Mas muitos também têm a carteira profissional, né? Eles são também regidos pela CLT. Como que isso é visto, doutor? Até aos olhos da justiça, do trabalho, enfim.
Sobre essa dualidade dos contratos, hein? O contrato de imagem e o contrato de trabalho?
Exatamente, porque eles têm a carteira profissional, né? Tem um contrato de trabalho regido pela CLT, e depois, paralelamente, tem o contrato, que é o grosso, né? Onde reza todas as obrigações, deveres, direitos, essas coisas.
Sim, sim. São contratos distintos, eles têm naturezas distintas, né? O contrato de imagem tem uma natureza civil e o contrato de trabalho, uma natureza trabalhista, né? Sobre esses adicionais que eventualmente os atletas podem pedir contra os clubes, de horas extras, adicional noturno e jogos aos domingos, eles entrariam, eles seriam incididos em cima do valor da CLT. Existe até uma determinação legal, né, na Lei Pelé, que foi inserida pelo Profut em 2015, que ela estabelece o limite da remuneração total global do atleta para ser remunerado em imagem. Então, a remuneração total dele pode ser, no máximo, a remuneração dele em imagem pode ser, no máximo, 40% da remuneração global. Então, um atleta que ganha 100 mil, ele pode receber, no máximo, 40%, 40 mil reais por mês, referente aos direitos de imagem. Esse é um tópico que é extremamente interessante e ele veio, essa disposição do Profut, que foi incluído na Lei Pelé, veio para tentar pacificar um problema que você mencionou. Essa confusão entre ter uma verba trabalhista ou ter uma verba de natureza civil. Em algum momento, essas verbas se confundem. Isso aí é objeto de muitas ações trabalhistas nos tribunais, muito mais do que essas outras de horas extras e de adicional noturno, porque, de fato, tem muitos casos em que o clube faz um contrato de imagem só por fazer, né? E enquanto, de fato, aquilo ali é uma contraprestação pelo trabalho do atleta.
Mas, como exemplo, né? O futebol, ele paga salários diferenciados, inimagináveis dentro da média salarial brasileira. Então, sei lá, vamos pegar um Alexandre Pato, que consta ganha mais de R$1 milhão em São Paulo. Vamos deixar por R$1 milhão para a gente ter uma conta mais precisa. O cara ganhou R$1 milhão. Ele é registrado na CLT, na carteira profissional, é esse o valor, ou sei lá eu, ou 60%, porque 40% é o máximo que se permite aí em direito de imagem. Aí vamos chegar nessa conta. Aí vamos supor que ele fosse registrado no São Paulo por R$600 mil por mês pela CLT, pela carteira profissional. Aí os encargos trabalhistas, eles incidiriam sobre esse grande, esse alto valor, é isso?
Isso, é exatamente isso. Vamos supor que o Pato, do seu exemplo, receba R$1 milhão do São Paulo. Se o São Paulo se valer desse artigo da Lei Pelé, que é o 87A, e ele colocar no máximo, o máximo que ele deve receber de imagem, seria 40%, seria 400 mil, de natureza civil, com os encargos de natureza civil. O registro na CLT, que deveria inclusive constar no contrato de trabalho dele, que é o famoso contrato especial de trabalho esportivo, que é feito pelo padrão da CBF, que é protocolado nas federações, ele deve constar o valor de R$600 mil, e sobre esses R$600 mil incidem todos os encargos trabalhistas. Férias serão calculadas em cima desse valor, 13º, o adicional de férias, todas as verbas seletistas, elas são aplicadas em cima do valor registrado em carteira. Os valores pagos a título de imagem não incidem, sobre os valores pagos não incidem esses ônus trabalhistas.
Doutor, o senhor tem conhecimento do Maicon do São Paulo, que hoje está no Grêmio, também se partiu para essa mesma linha do Paulo André, que depois desmentiu que fez isso?
Eu acho que o Maicon não desmentiu. Pelo que eu li, eu não tenho contato com o Maicon, nem com o Leonardo, que é o advogado dele, mas eu vi na imprensa que foi divulgado que ele não voltou atrás sobre as acusações em teatro, né? Sobre as afirmações de que ele teria cobrado horas extras e adicional noturno. A decisão contra o São Paulo, ela cabe recurso ainda, e eu acredito que o São Paulo vai recorrer. Essa questão do adicional noturno, ela é muito interessante, porque ao passo que os atletas cobram esse adicional noturno por jogos depois das 22 horas, ou seja, tentando se equiparar a um trabalhador comum, existe uma outra face dessa questão do trabalho noturno que não é enfrentada pelos atletas nem por ninguém. Nós vamos levar a rigor, fazer uma análise cartesiana da letra C da lei, já que a Lei Pelé não prevê o trabalho noturno de um atleta, ele seria, o trabalho seria pautado pela Constituição Federal e pela CLT. Então, nenhum atleta menor de idade poderia jogar. Então, se a gente for tratar o atleta para fim de trabalho noturno como um trabalhador comum, o atleta não poderia. Por exemplo, Neymar jamais teria feito aquele gol contra o Flamengo na Vila Belmiro, que foi eleito o gol mais bonito do ano. Isso aí porque entende que um atleta menor de idade deve sim jogar depois das 22 horas, porque isso contribui para a experiência dele, contribui para a carreira dele, para o desenvolvimento das habilidades e para se habituar ao horário que os jogos são jogados. Isso aí é pacificado. Mas do outro lado, a gente tem acordos indicando que os atletas exigem essa remuneração desse adicional.
É, se a moda pega, né? Porque futebol é à noite e também no domingo. E a própria TV Globo, que é detentora dos direitos, já avisou a Globo, já avisou o Corinthians que futebol é tradicional. É, tanto no domingo como no, à noite, né? E é quem, quem paga a banda escolhe a música, né, doutor?
É precisamente isso. Quem paga a conta tem o direito de escolher o horário da festa. Por exemplo, você iniciou a fala com essa pergunta sobre o Corinthians. Eu não acho que essa atitude do Corinthians, ela seja, agora, pelo menos no momento, estejadora de uma grande mudança. Eu acho que a gente não está vivendo um momento disruptivo em que não vamos mais poder ter jogos depois das 22 horas, não vamos mais poder ter jogos aos domingos porque seria folga dos atletas. Eu acho que não chegamos nesse nível, não é essa situação. Até porque o Corinthians, ele é claro, um dos maiores clubes do Brasil, um clube de relevância mundial, mas ele não foi acompanhado por nenhum outro clube aqui no Brasil. Se fosse um momento, de fato, de haver um movimento contra esse tipo de prática dos jogos à noite ou dos jogos ao domingo, outros clubes também entrariam junto com o Corinthians e fariam coro a essa reivindicação. Então, acho que a reivindicação do Corinthians foi muito mais uma externalização da insatisfação contra essas ações do que, de fato, o início de um movimento para fazer alguma mudança de calendário. Então, uhum. Acho que seja essa a situação por enquanto.
Tá. João, você tem 10 segundos para formular uma pergunta e o doutor tem 30 segundos para responder.
É complicado, mas ele no poder de síntese ele vai conseguir. Essa situação de relação que nós estamos vivendo hoje, doutor, onde a maioria dos clubes está propondo redução de salário, isso daí é legal?
Olha, isso aí, essa situação da redução de salário, ela passou a ser legal depois que o STF ratificou o entendimento da medida provisória 936, que permitia aos clubes, permitia aos empregados negociarem com os seus empregadores a redução do contrato do salário sem a intervenção do sindicato. Então, nesse momento, sim. Muitos clubes eles têm feito essa redução do salário mediante um acordo assinado pelas partes e também têm feito alguns outros clubes com fôlego financeiro um pouco mais sadio, tem prorrogado o pagamento desses valores, então não tem de fato reduzido. Então o clube fala que vai ter uma redução de 25% do contrato, mas esses 25% que ficaram para trás vão ser pagos em tantas parcelas no futuro. Mas com a redução do salário sendo feita dentro dos limites da medida provisória, é legal sim.
Tá certo. Doutor Gabriel, quem está te mandando um abraço é o Orley Senna. Conhece?
Opa, conheço o Orley muito bem. Um grande abraço pro Orley.
Amigo de Marcelo Boni.
Amigo de Marcelo Boni. Um abraço também pro Marcelo. Falei bastante com ele esses dias.
Tá certo. Doutor Gabriel, muito obrigado por atender a reportagem e dizer que o Daniel é palmeirense, viu? Senão ele vai brigar comigo.
Fez uma errata.
É verdade, fiz uma errata aqui. Um abraço, viu? Uma boa tarde.
Muito obrigado, Marcos. Obrigado, João. Prazer participar com vocês. Um abraço do ouvinte.
Prazer é todo nosso, doutor Gabriel Lima, advogado, mestre em Direito Internacional Desportivo e também membro da Comissão de Direito Desportivo da OAB Campinas.